atraso, que quando sou eu a presidir já é usual, mas prendo-se com o trânsito que tenho sempre esse problema. Senhora Deputada Carla Cruz, estava no uso da palavra e eu interrompia, desculpe.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Sr. Presidente, nós vinhamos solicitar, se fosse possível, a discussão do relatório da petição que o meu camarada João Dias tem que irá apresentar, se pudesse ser um dos primeiros pontos, porque terá que se ausentar para a reunião da Comissão de Agricultura.
Muito bem.
Portanto...
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, eu tenho aqui alguns pedidos de compasso de espera relativamente a alguns pontos da agenda, portanto eu penso que esse pedido da senhora deputada, que até além de merecer a nossa concordância, até dá jeito. Portanto, queria só a título de informações transmitir que temos um relatório de uma petição para distribuir, que se prende com a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Silvalde, Extensão de Saúde da Marinha, e que cabe ao PSD. Portanto, eu depois agradecia que nomeassem o relator e que transmitissem. Penso que a título de informações já não temos mais nenhuma para fazer neste momento. Passaria desde já à apreciação e à votação da ata 169 do dia 14 de maio. Se não houvesse nenhuma objeção, nem nenhum pedido de palavra, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos então agora diretamente para o ponto 4. Discussão e votação do relatório final da petição 599, em que os peticionários solicitam a concessão de convenção para Centro Médico de Diálise da Benedita, em Alcobaça. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado João Dias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, só ajeitar aqui o micro, já está. Portanto, trata-se da petição número 599/13 da 4ª Sessão, cuja primeira peticionária é Maria de Lourdes Lopes Pedro. Uma petição com 6.693 assinaturas que deu entrada na Assembleia da República 2 de março. O objeto da petição vem os peticionários requerer com esta petição a concessão de convenção para o Centro Médico de Diálise da Benedita em Alcobaça. Os peticionários requerem que na vila de Benedita se conseguiu ter uma unidade de hemodiálise depois de 10 anos de constrangimentos burocráticos e administrativos, a qual foi licenciada pela ERS, mas que aguarda a convenção. Sustentam ainda que a unidade tem os requisitos indispensáveis para cuidar de cerca de 100 utentes das freguesias limítrofes que fazem diálise. Na ausência desta resposta, estes doentes têm que percorrer por semana cerca de 300 quilómetros, com uma demora média de 3 horas de ida e de volta, o que acarreta um enorme desgaste para os utentes e também porque vão encontrar unidades sobrelotadas, aumentando assim o risco de contágio infeccioso, são os argumentos utilizados pelos peticionários. Chamaram ainda a atenção para os elevados custos em transportes, com os quais são suportados pelo Ministério da Saúde, custos que seriam reduzidos se os doentes fossem tratados na unidade da Benedita. Acrescentam ainda que não entendem a gestão clínica que está a ser feita pelas Administrações Regionais de Saúde. Por isso, pretendem e requerem a urgente atribuição da convenção da unidade de hemodiálise da Benedita em Alcobaça. A petição preenche os requisitos formais, foram também efetuadas diligências, nomeadamente a pesquisa na base de dados da atividade parlamentar, onde não se verificou a existência de qualquer outra petição já pendente ou concluída, conexa com esta matéria, também não se encontrou iniciativas que abordem a idêntica matéria. Também foi solicitada informação ao Ministério de Saúde, que até ao momento não enviou informação relativa a esta petição, e foram ouvidos os peticionários em audição no dia 16 de abril, pelas 14 horas, com a presença de eu próprio, o relator, e o deputado Luís Valles, do PSD. Vou-me dispensar de referir aquilo que foi dito pelos peticionários, na medida em que em si o que disseram é coincidente com aquilo que está na petição. Nesse sentido, face ao exposto, entendemos que estão concluídas aquilo que é em termos do relatório e que eu, como relator, vou dispensar-me de manifestar a minha opinião na matéria em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aguardo que os senhores deputados se inscrevam. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial ao deputado João Dias pelo relatório apresentado, que concordamos genericamente com o relatório. Alguém o quis batizar por João Dias, mas é só um pedido de atenção, portanto, logo na primeira página. Mas era conhecido por nós, pelo menos, como João Dias, portanto. Ora bem, nós pouco temos a acrescentar àquilo que foi dito. A petição, de facto, foi subscrita por 6.693 cidadãos que solicitam a concessão da convenção para os tratamentos de hemodiálise na medida. As instalações reúnem condições para se prestar esses tratamentos, foram aprovados pela ERSE, portanto, a senhora Ministra ou o senhor Secretário de Estado nada mais tem que fazer do que autorizar que se efetuem lá os tratamentos. A senhora Ministra já nos habituou a não responder às solicitações feitas pela Assembleia da República sobre estas petições, mais uma vez não respondeu. Eu acho que é uma falta de respeito tem pela Assembleia da República, mas já nos habituou a isso, portanto, e mais uma vez não respondeu a essa solicitação. Tratando-se de uma petição com 6.693 assinaturas, vai ter que ser apreciada em plenário. Eu acho que isso é a única coisa que queria acrescentar, é a falta de dualismo de critérios por parte do Ministério da Saúde. Recentemente atribuiu estas convenções a outras unidades de hemodiálise, invocando a comodidade dos doentes em termos de proximidade, portanto, esta serve doentes das freguesias vizinhas, portanto, e acho que estão reunidas as condições também em termos de comodidade para prestar essa satisfação a esses doentes que bem necessitam. Eles não aparecem dando um pontapé numa pedra, eles existem realmente e necessitam de tratamento, portanto, acho que a senhora Ministra nada mais tem que fazer do que autorizar estes tratamentos neste local. Mas não tenho a dizer. Obrigado.
Senhor Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhores Deputados, bom dia. Começar por saudar o Senhor Deputado João Dias pela factualidade do seu relatório relativamente a esta petição 599. Saudar também os peticionários e o objeto da petição. E, obviamente, também que reservaremos a nossa posição para plenário relativamente a esta matéria. De qualquer forma, gostaria de dizer que não é verdade, pelo menos que tenhamos conhecimento, que o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde tenha atribuído convenções a quem quer que seja. E julgo que o processo das convenções está a seguir aquilo que são os seus trâmites legalmente previstos. Normalmente, após o parecer obrigatório da entidade reguladora de saúde, a ACSS, em articulação com a Administração Regional de Saúde, prepara uma proposta que é submetida ao membro do Governo, definindo os moldes como serão feitas as respectivas convenções, que agora se designam mais por acordos de adesão. Aliás, gostaria de recordar que existem duas modalidades. Uma das modalidades é por concurso público nas regiões em que há vários operadores. A outra modalidade é por acordo de adesão nas situações em que não haja operadores e que, portanto, haja interesse em assegurar essa prestação às populações. Por isso, teremos que aguardar que a ARS Centro, no caso em concreto, se pronuncie e que a ACSS, que tem normalmente uma visão global de todo o conjunto nacional, consolide os parceiros regionais e elabore a sua proposta. Estamos, por isso, perante uma fase expectante e que nos parece ainda precoce para poder definir algumas posições. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas cumprimentar o Sr. Deputado João Dias pelo relatório, pela apresentação e pela objetividade do mesmo e dizer que o Bloco de Esquerda acompanhará.
Muito bem, muito obrigada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? O Sr. Deputado Relator quer...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, para agradecer as felicitações que me foram feitas e dizer que, caso entenda, nomeadamente se o PSD entender, que façam chegar alguns contributos ao relatório, pois naturalmente estaremos abertos e disponíveis para o receber. Muito obrigado.
Muito bem. Bom, parece que não vai ser alterado o relatório, vou pô-lo desde já à votação. Quem vota contra... Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e cumprimento também o relator pelo relatório que apresentou. Senhoras e senhores deputados, eu estou aqui com um problema de ordem de trabalhos, que é o seguinte. Há vários requerimentos da iniciativa do PSD. Como eu disse, foi sugerido um compasso de espera, que eu gostaria de cumprir. Mas, entretanto, começa-nos a faltar agenda para antecipar. De modo que o que eu sugeria era se, por acaso, o PCP está em condições para discutir e votar o seu requerimento. Pronto, muito obrigada, Sra. Deputada. Então, passava-lhe desde já a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O requerimento que o Grupo Parlamentar do PCP apresenta, falo na sequência de uma emissão, de uma reportagem, de uma peça jornalística do passado dia 13 de maio, na qual atuais e ex-trabalhadores da PPP de Cascais dão conta de um conjunto de informações que a confirmar são de uma enorme gravidade e que exigem, evidentemente, respostas urgentes sobre as situações que vão no sentido de que há indicações, há instruções para que sejam falseados resultados clínicos e algoritmos do sistema de triagem da urgência, que são também impelidos estes trabalhadores para alterar os sintomas, no caso aliviá-los para níveis que permitam atribuir uma pulseira amarela em vez da amarela, mas também alteração dos ficheiros dos utentes, dos dados clínicos, agravando comorbilidades, tudo isto com uma finalidade de aumentar as receitas para o grupo económico que gere o hospital. Temos conhecimento que, a partir desta reportagem, o Ministério da Saúde pediu a atuação da IGAS, que também já foi a Provedoria também e a Procuradoria já fizeram intervenção, mas parece-nos, efetivamente, que são necessárias aqui esclarecimentos por várias entidades. Aliás, esta PPP, aliás, como todas as outras, tem um gestor público que é nomeado por parte da Administração Regional de Lisboa, que entendemos que deve ser ouvido, a Administração Regional de Saúde, que faz este acompanhamento, deve ser ouvida, como também deve ser ouvida a Inspeção-Geral de Atividades da Saúde. O próprio Tribunal de Contas, recordo que o Tribunal de Contas tem vindo a fazer relatórios sobre as PPPs e revela que as PPPs funcionam muito bem e são tão eficazes e eficientes, mas o que é certo é que, se estas informações acontecem, também têm passado ao lado ou não, e esses relatórios não têm sido traduzidos. E, portanto, o PCP considera, de facto, que estes exemplos, a par de outros, mostram aquilo que nós há muito tempo temos vindo a dizer, que as PPPs não servem os interesses e os direitos dos utentes, nem dos próprios profissionais, servem apenas para que os grandes grupos económicos encham os seus próprios bolsos. E, neste sentido, requeremos a audição da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, do Tribunal de Contas, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e da Ministra da Saúde.
Senhoras e senhores deputados, eu acho que vamos discutir e votar os requerimentos em separado, visto que não sei se já estão em condições de discutir este requerimento. Se não, vamos discutir em separado, é melhor. Agora, vamos para... querem em conjunto ou não? Senhores deputados do PSD, podemos fazer em conjunto, então... seguindo agora a ordem de entrada, temos o requerimento do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira, para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda propõe que a Comissão de Saúde ouça, faça uma audição tanto à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo como à Ministra da Saúde, exatamente pelas razões que já aqui foram aduzidas sobre a parceria público-privada de Cascais e também sobre a parceria público-privada de Louros. Vamos por partes, então. Em Cascais, soubemos que é prática da entidade privada que gera esta parceria público-privada, é prática comum falsear a triagem, falsificar fichas clínicas dos utentes e lembramos, por exemplo, que já em 2016, no final de 2016, o Bloco de Esquerda alertava o Governo para a existência de manipulação de indicadores nesta parceria público-privada, de consultas que eram registadas como cirurgias, de orientação da produção do hospital para aquilo não que era a necessidade do utente, mas para aquilo que era a necessidade do acionista de cumprir com a contratualização feita com o Estado. Tudo isto é muito grave, desde a forma como falseiam a triagem, desde a forma como alteram abusivamente a ficha clínica, desde a forma como manipulam os indicadores da parceria público-privada de Cascais. E, portanto, nós temos que ouvir a Ministra da Saúde, que é a Ministra da Saúde que faz parte de um governo que decidiu prorrogar o contrato com a parceria público-privada de Cascais e que decidiu, em agosto de 2018, dizer que o governo e o Estado está disponível a dar mais 230 milhões de euros para continuar com esta parceria público-privada, exatamente com a mesma entidade. Portanto, é preciso que se ouça perante estes novos factos a Ministra da Saúde para perceber se o governo mantém esta intenção de continuar a premiar esta entidade privada com 230 milhões de euros, mesmo depois de todos estes factos e de todas estas práticas. Ouvir também a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, porque, como se sabe, há sempre um gestor público que deveria, pelo menos, tratar e estar a defender os interesses do Estado nas parcerias público-privadas, mas é surpreendente quando ouvimos sempre esses responsáveis aqui no Parlamento, dizem que nunca viram nada e que está tudo bem. Ora, é difícil de compreender que nunca tenham visto nada quando estão em cima da mesa matérias tão escabrosas como falsear triagens ou falsificar fichas clínicas de utentes. E, portanto, é preciso também perceber o que é que o gestor público anda ali a fazer, o que é que a ARS realmente fiscaliza nas parcerias público-privadas. Muito rapidamente, só para dizer que também queremos, nesta audição, abordar o caso de Louros, porque é um caso que o Bloco de Esquerda já levantou aqui na Assembleia da República, é um caso de promiscuidade clara entre público e privado, porque há uma pessoa que acumula cargos de direção clínica, tanto no Hospital Beatriz Ângelo, que é a PPP, como na Luz Saúde, que é a entidade que gera a parceria público-privada, e aquilo que nós sabemos, e denúncias que têm chegado ao Bloco de Esquerda, é que esta acumulação de cargos tem levado a que profissionais da PPP de Loures estejam a trabalhar no Hospital Privado da Luz em horário de trabalho em que deveriam estar a trabalhar no Hospital do Serviço Nacional de Saúde, e tem levado a desvio de recursos humanos e não só do Hospital do Serviço Nacional de Saúde para o Hospital da Luz, o Hospital Privado, que muito convenientemente é o que gera o Hospital da PPP de Louros ao mesmo tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados? Não. Agora passamos então ao requerimento do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Bom dia, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Partido Social Democrata, face às notícias que foram veiculadas, entende que devem ser ouvidos, de facto, todos os presidentes do Conselho de Administração do Hospital de Cascais, desde que foi criada a parceria pública ou privada, bem como o Dr. João Matos, que é o responsável regional pelas PPPs no setor da saúde. Aquilo que foi veiculado pela comunicação social trata-se, potencialmente, de uma situação, mais do que uma situação de potencial violação contratual, de uma potencial situação de crime e, portanto, e de fraude na gestão e, por essa via, tentativa de benefício à conta do Estado. Pela gravidade dos factos, nós entendemos que devemos ouvir todas as partes, iremos naturalmente votar favoravelmente todos os requerimentos aqui apresentados, sendo que nós não confundimos aquilo que é um modelo contratual com aquilo que é uma potencial fraude, que é aquilo que está em causa. E estar a fazê-lo parece-me ser, no mínimo, de má fé ou de cegueira ideológica. Nesse sentido, o PSD submete o seu requerimento, aguardando naturalmente que todos os partidos possam votar favoravelmente, assim como nós faremos para ouvir todas as demais entidades, na medida em que, se pudermos ouvir todas as partes, sairemos certamente mais esclarecidos enquanto órgão fiscalizador do Estado. Muito obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Agora, para a discussão dos três requerimentos. Algum dos senhores deputados do PSD quer usar a palavra? Então, vou passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, senhor deputado João Gouveia.
Muito obrigado, senhor presidente. Caras e caros colegas, uma intervenção muito sucinta, exclusivamente sobre aquilo que supostamente hoje está em apreciação. Sensivelmente, no final da primeira quinzena do corrente mês de maio, tivemos conhecimento todos, através da comunicação social, de notícias que apontam para a prática de várias irregularidades graves no Hospital de Cascais. Na sequência das mesmas, foi depois também noticiado que a Procuradoria-Geral da República havia determinado a abertura de um inquérito e que o Governo, por sua vez, havia determinado a realização de uma inspeção. Iniciativas estas, tendo em vista o apuramento da veracidade. Nesta ambiência, a propósito destas notícias, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Social Democrata apresentaram os requerimentos hoje em apreciação, solicitando, propondo que se aprove a realização de audições a diversas entidades para prestação de esclarecimentos. Naturalmente, como não poderia deixar de ser, acompanhamos, subscrevemos a realização de todas e quaisquer diligências que possam contribuir para a recolha de dados, para a recolha de informações que conduzam e promovam o rigoroso apuramento dos factos. Assim sendo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá votar favoravelmente os requerimentos em apreciação.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra na discussão destes requerimentos? Bem, não havendo pedidos de palavra, penso que podemos passar à votação. E vamos fazê-lo em separado. Vamos votar primeiro o requerimento do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à votação do requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E, finalmente, a votação do requerimento do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, também foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, vamos passar agora a... eu acho que agora podemos vir para o ponto 3. Não? Ah, este foi adiado sine die, é isso? Próxima reunião. Muito bem. Portanto, já tratámos do ponto 4 e do ponto 5. Então vamos para o ponto número 6 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do requerimento do PSD que solicita a audição da entidade reguladora da saúde sobre o aumento dos tempos de espera para cirurgias e consultas no Serviço Nacional de Saúde. Tem a palavra... Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente, senhores deputados. O PSD pede a audição da entidade reguladora da saúde a propósito do aumento dos tempos de espera para cirurgias e consultas do Serviço Nacional de Saúde. Como sabemos, a entidade reguladora da saúde conclui num relatório que foi divulgado no dia 14 de maio que os tempos de espera para cirurgias e consultas no Serviço Nacional de Saúde não param de aumentar. De acordo com este relatório, a ERS diz que os hospitais públicos apresentaram globalmente taxas de incumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos, por lei, 18,5% nas cirurgias programadas e 39% nas consultas realizadas a pedido dos cuidados de saúde primários. E indica também que houve uma monitorização que abrangia dados de 44 hospitais públicos, num conjunto de 49. Relativamente às cirurgias, 17% teriam sido realizadas fora do prazo legal, subindo esta percentagem para 18% no caso de cirurgias de doença oncológica. E no que respeita também às consultas médicas, 39% foram realizadas fora do prazo legal, com uma mediana de tempo de espera de 84 dias. As regiões de saúde do norte e do centro apresentavam níveis mais elevados de incumprimento e, 36% das consultas de oncologia foram realizadas para além do prazo legal. E, portanto, face a estas questões, nós pensamos que confirmam-se as denúncias e os alertas reiterados sobre a degradação da resposta do Serviço Nacional de Saúde e, por isso, requeremos a presença da Sra. Presidente do Conselho de Administração, da ERS, o mais breve possível, a fim de prestar esclarecimentos exatamente relativos a este aumento dos tempos de espera. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós parece-nos, e permita-me começar por dizer que o PSD continua de facto a correr atrás de prejuízo quando pretende identificar estas situações radiologicamente, através de um raio-x ou de uma situação que ocorre num determinado momento e de uma determinada forma, até de alguma forma a capitalizar demagogicamente algumas coisas que parecem menos positivas. E, portanto, faz uma avaliação radiológica de raio-x no momento, de tudo aquilo que pareça menos positivo para o Governo. Isso não tem dado grandes resultados, como se tem visto. De qualquer forma, parece-me que esta ânsia não lhes permite fazer uma avaliação racional e uma avaliação dinâmica daquilo que são os tempos de espera relativamente a esta matéria. Eu perguntava-lhe qual seria a situação em 2015 que pudesse servir de referência a estes tempos de resposta, se de facto estamos ou não estamos melhor do que em 2015 e como é que estamos a evoluir. Isto sim não seria um retrato radiológico, seria um retrato dinâmico e dar-nos-ia, refletiria como está a situação a evoluir desde 2015. E para tal, eu até daria o conselho à senhora deputada do PSD de olhar para a portaria 2015 e para a portaria 87 de 2015 e para a portaria 153 de 2017 e fazer as comparações de alguns tempos de resposta, nomeadamente em relação a consultas de especialidade e nomeadamente em relação a cirurgias programadas. E olha, em relação a consultas de especialidade, naquilo que é as consultas de especialidade normais, portaria 153 passou de 150 para 120 dias. Portanto, uma diminuição na portaria de 2017 de 30 dias. Relativamente à cirurgia programada, àquilo que são cirurgias do nível 1, os tempos de resposta passaram de 270 para 140 dias. Por conseguinte, com a portaria 153 de 2017, houve um substancial redução dos tempos de resposta, nomeadamente em relação às consultas, àquilo que são consultas normais e nomeadamente em relação às cirurgias, àquilo que são cirurgias de nível 1 que passaram para cerca de 140 dias. Ou seja, houve um encurtamento significativo dos tempos de resposta na portaria de 2017. E,
por conseguinte, é natural que, havendo esta diminuição dos tempos de resposta, haja uma maior dificuldade em cumprir estes tempos. Para além disso, também aumentando o acesso e aumentando o número de pessoas, quer a consultas, quer a cirurgias, em conjugação com este fator de diminuição dos tempos de resposta, é natural que haja uma maior dificuldade em fazer a respectiva resposta. E nós sabemos também, e com humildade democrática o dizemos, que não estamos a cumprir completamente como gostaríamos estes últimos tempos de resposta. Mas também lhe digo, Sra. Deputada, que tem havido um esforço do Governo neste sentido e um esforço substancial em relação a 2015, e com certeza também lhe direi que esta será uma das nossas prioridades, quer não só para o tempo imediato que aí vem, quer até para a próxima legislatura, e por tudo isto, com esta argumentação, nós viabilizaremos a audição da entidade reguladora de saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito rapidamente, só para dizer que, não obstante de toda a gente saber, enfim, todas as senhoras e senhores deputados saberem que este aumento do tempo de resposta não se deve apenas à capacidade ou incapacidade de resposta, deve-se a outros fatores, nomeadamente as alterações até legais que aconteceram sobre esses mesmos tempos máximos. Não obstante isso, o Bloco de Esquerda, obviamente, acompanhará o requerimento e está também interessado em ouvir a entidade reguladora da saúde aqui sobre esta matéria, que é obviamente importante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para dizer que o grupo parlamentar do PCP acompanhará, votando favoravelmente, este requerimento. A matéria é, de facto, importante. Independentemente de terem havido e aconteceram alterações nos tempos máximos de resposta garantida, nós não podemos aceitar que os utentes estejam meses sem uma consulta, sem um exame, sem a realização das cirurgias e, portanto, reconhecendo que tem sido feito o trabalho no sentido de aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, é certo é que estas situações permanecem e é preciso, parece-nos de facto importante que ouçamos aqui a entidade reguladora, embora também, sejamos francos, a própria entidade reguladora e a presente Conselho Diretivo, quando esteve cá a apresentar o seu relatório de atividades, já apontou e já falou desta informação. E, portanto, em bom rigor, não é um tema novo, a própria Presidente o fez, mas isso não impede que o grupo parlamentar do PCP acompanhe este requerimento e que voltemos a ouvir a Presidente do Conselho da Entidade Reguladora da Saúde sobre este tema.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Podemos agora então passar para a votação deste requerimento. Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora então à votação da discussão. À votação, desculpem. Passamos agora ao ponto 7, que é discussão e votação do requerimento também do PSD, que solicita a audição da Sra. Ministra, da Doutora Isabela Aldir, do Professor Guilherme Macedo, da Sra. Dona Emília Rodrigues, da SOS Hepatites, do Sr. Dr. Luís Mendão, sobre a não administração de tratamentos para doentes com hepatite C nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. A não administração dos tratamentos. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, olhando para a história recente do tratamento de hepatite C em Portugal, foi em fevereiro de 2015 que Portugal deu um salto de gigante, tornando-se uma referência global no acesso universal ao tratamento dos tratamentos inovadores, dos antivirais de ação direta, que proporcionavam a cura da hepatite C, uma doença silenciosa e oncogénica, portanto causadora de cancro, causadora de doença hepática avançada e muitas vezes de morte. E que, com o aparecimento da cura, surgiu a hipótese, de facto, dos países poderem ambicionar, através de programas como aquele que Portugal iniciou em 2015, poder ambicionar a eliminação desta doença, de acordo com os critérios da OMS, num espaço de 10 anos ou menos. Sendo que, por exemplo, na vizinha Espanha já há projeções neste momento que vão conseguir atingir a eliminação em 2023 ou 2024. Neste momento, o último estudo publicado no último Congresso Internacional de Fígado determinou que Portugal nem em 2050 atinge a eliminação, num estudo feito pelo Center for Data Analysis do Polaris, e que determina que nem em 2050 Portugal atingirá a eliminação. E uma das razões que estão subjacentes a isso, ou há duas razões primordiais, uma tem a ver com a dificuldade que há no acesso aos medicamentos neste momento, e isso tem sido denunciado por várias entidades que nós queremos aqui ouvir. Há um conjunto de hospitais deste país que em 2019 ainda não administraram um único tratamento a doentes, e há uma razão subjacente, potencialmente mais grave ou tão grave, que tem a ver com um plano de ação ineficiente, a ausência de acesso de um plano agressivo de rastreio, de diagnóstico e de acesso ao tratamento. Verifica-se, por exemplo, que em estabelecimentos prisionais, mesmo onde há hepatologistas a trabalhar, que estes não estão autorizados a prescrever a medicação. E este governo decidiu, há mais de um ano, alterar o modelo de financiamento, que era um modelo de financiamento centralizado, que pretendia, de facto, evitar que houvesse desigualdades no acesso ao tratamento, garantindo que as administrações hospitalares não tivessem que tomar decisões de escolher uns doentes em detrimento de outros em função de um cargo, de um encargo financeiro sob a sua, do seu orçamento hospitalar, havendo um programa centralizado para esse fim. Este governo decidiu transformar a hepatite C numa doença igual a outra qualquer e, nesse sentido, passarem a ser os hospitais a negociar diretamente, um a um, e a tomar decisões, muitas vezes diferenciadas, sobre quem teria acesso e quando. Parece-nos que o governo claramente desistiu do objetivo da eliminação da hepatite C e, mais grave do que isso, é que continua a fingir que pretende atingir a eliminação. Ora, nós entendemos que Portugal ainda tem condições, caso queira reverter as políticas de eliminação, tem condições para o conseguir, mas para isso tem que assumir uma estratégia que passa, por um lado, por garantir o diagnóstico atempado e precoce, o tratamento atempado, e no caso concreto daqueles hospitais que neste momento não estão a tratar, denunciados por estas entidades, que têm sido ouvidos subejamente aqui nesta comissão, seria expectável que o Governo pudesse responder cabalmente porque é que existe esta diferenciação, não sendo aceitável que um doente de Vila Real seja tratado de forma diferente do que no Hospital de Santa Maria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós entendemos que o PSD continua, de facto, a correr atrás do prejuízo de alguma destas questões. E esta é, de facto, uma evidente situação deste tipo. Aliás, achamos até estranho na forma como o PSD elabora este requerimento, porque é uma forma de acariação, e a acariação é algo que em política, e nomeadamente num requerimento com esta matéria, nos parece que não é a forma mais razoável de fazer política. Até porque, pelos dados de que eu disponho, o PSD pensava que o PSD iria reformular ou até retirar este requerimento, porque, pelos dados que eu disponho, algumas das afirmações que são colocadas nas bocas de alguns destes agentes não são confirmadas pelos próprios. E por isso mesmo, esta matéria parece-me, de facto, a forma como é colocado este requerimento, que eu de facto pensava que iria ser reformulado e estaria à espera de uma reformulação deste requerimento, não me parece a forma mais, até direi, legítima de colocar a questão. E, portanto, nós, Sr. Deputado, vamos nos abster relativamente a este requerimento. Preferimos dar relevo a outras circunstâncias, nomeadamente ao facto de cerca de 12 mil pacientes já estarem curados em Portugal com hepatite C, cerca de 22 mil estarem colocados nas plataformas e, portanto, o esforço que este Governo tem feito, independentemente de momentos melhores e de momentos piores, o esforço que tem feito na erradicação da hepatite C e de como Portugal tem sido um dos pioneiros na erradicação desta doença. É também um facto que nós não estávamos à espera de qualquer aplauso ou de qualquer reconhecimento por parte do PSD relativamente a esta matéria, até talvez um pouco pela má consciência que tem tido em relação à forma como deixou esta matéria em 2015. Mas, sinceramente, Sr. Deputado, também não embarcamos em processos políticos de acariação que, de alguma forma, demagogicamente pretendem retirar dividendos políticos e que nada tem a ver com aquilo que é o essencial, que é, de facto, a melhoria de vida destes pacientes e a erradicação desta doença em Portugal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre este requerimento? Não havendo, então, pedidos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado,
Ricardo
Sr. Presidente.
Batista Leite.
De facto, seria importante o Sr. Deputado do Partido Socialista dizer onde é que há uma citação incorreta, porque todas as citações são retiradas diretamente da imprensa em citações. Não, portanto, as citações são retiradas, são de fonte...
Senhoras e senhores deputados, não entrem em diálogo.
São retiradas de fontes públicas, o PSD fez este requerimento com base em fontes públicas e, portanto, se tem alguma coisa a dizer, seria importante. Parece-me que o senhor deputado António Salles está a querer entrar na política, isso deve estar citado com o domingo passado, mas, de facto, a política isso... citado politicamente, é um eufemismo. Mas o senhor deputado... Não reconhecer a gravidade de todos os estudos que estão a ser feitos a nível internacional que coloca Portugal numa situação em que nem 2050 atinge a eliminação. Isto não tem nada a ver com quem é o governo neste momento, tem a ver com o facto da política que está neste momento em vigor não ser suficiente para cumprir um objetivo que já custou milhões de euros aos contribuintes portugueses. E aquilo que nós estamos aqui a apelar é para que se reconheça as falhas que existem neste momento, algumas decisões que foram erradas e outras decisões que ainda carecem de serem tomadas e, nesse sentido, podermos nós, enquanto a Assembleia da República, assumir uma postura de responsabilidade para a eliminação, sendo que a erradicação exigiria a criação de uma vacina, como sabe, não existe. Mas, pelo menos, a eliminação, de acordo com os critérios da OMS, para nós podermos atingir este objetivo, porque, caso contrário, temos 40 mil pessoas em Portugal a viverem com hepatite C, que conhecem o seu estado diagnóstico e que evoluem silenciosamente a caminho de uma cirrose, de um carcinoma hepatocelular ou para a morte. E nesse sentido, creio, Sr. Deputado, até pela profissão que ambos partilhamos, temos uma obrigação maior para com os doentes. E é nesse sentido que o PSD se posiciona e não querer interpretar esse facto e querer levar para a política, isso é algo com o qual não conta nem comigo nem com o Partido Socialista.
Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Deputado, não querendo entrar em diálogo relativamente a esta matéria, até porque já definimos o nosso sentido de voto. Eu gostaria de realçar a forma como o Sr. Deputado faz a sua narrativa na primeira intervenção e modifica completamente a narrativa na segunda intervenção. Talvez até pelo estado de depressão relativamente ao passado domingo, o senhor entendeu que devia modificar a sua narrativa na segunda intervenção. Bom, em relação à segunda intervenção, eu não tenho nada a apontar, até porque foi a forma como eu terminei a minha primeira intervenção, foi que, de facto, assumindo algumas falhas, e isso com humildade democrática não faz mal a ninguém assumir as suas falhas, mas que o objetivo é que continue Portugal a ser um dos pioneiros naquilo que é a erradicação da doença. E sim, aí estamos de acordo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, então estamos em condições agora de votar Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, já agora? O requerimento foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora para o ponto número 8. Discussão e votação do requerimento também do PSD, que solicita a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e da Ordem dos Médicos a propósito da suspensão das cirurgias programadas nos hospitais de Faro e de Portimão. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente.
Não se pode falar em citação. Mas podemos dizer que quando chegar à turma.
Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente.
Para apresentar o requerimento do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente.
Faz favor, já lhe tinha dado a palavra. Os apartes são sempre engraçados, até para a vivacidade das nossas reuniões. Mas agradecia agora que apresentasse o requerimento. Que apresentasse o requerimento do PSD, faz favor.
Eu julgo que o requerimento traduz uma circunstância que encerra bastante gravidade do nosso ponto de vista, que se prende com o facto das cirurgias programadas terem estado suspensas durante 6 dias, depois acabou por ser 5 dias, um dia mais cedo do que aquilo que estava previsto, mas que do nosso ponto de vista encerra outro problema, que é um problema muito mais profundo do que meramente este episódio que se verificou aqui. E que, no fundo, tem a ver com uma incapacidade de resposta crónica dos hospitais do Algarve, incapacidade de resposta essa que, infelizmente, se vem avolumando, e encontra explicação num conjunto de coisas, desde aspectos de natureza social e outros, e que demonstram que os hospitais do Algarve não têm capacidade instalada para fazer face ao fluxo de doentes. E isso é um problema, do nosso ponto de vista, muito grave e que merece discussão e merece que estas entidades sejam ouvidas a esse respeito. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Graça, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Partido Socialista, como sempre tem feito ao longo desta legislatura, vai viabilizar e aprovar este requerimento. Achamos que o esclarecimento é útil à democracia e não há democracia sem escrutínio, mas há duas questões que gostaria de dizer acerca deste requerimento. A primeira é que as cirurgias não foram canceladas no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, como aliás já foi esclarecido publicamente e foi divulgado pelos jornais. A administração do Centro Hospitalar do Universitário do Algarve decidiu, devido a um excesso de lotação, cumprindo, aliás, o plano de contingência que existe no hospital, decidiu que iria suspender as urgências não urgentes nem emergentes, portanto, as cirurgias não urgentes nem emergentes, entre as 16 horas de uma quinta-feira e amanhã da terça-feira seguinte. Uma medida que está prevista no plano de contingência do hospital em caso de ocupação elevada. Aliás, uma medida, todos os hospitais, o grupo parlamentar do PSD deve saber que todos os hospitais têm planos de contingência e que todos os planos de contingência prevêem medidas deste género idênticas para situações idênticas. E, portanto, não estava em causa nenhuma cirurgia urgente nem emergente. Esta medida, aliás, não chegou tão pouco a ser implementada no Hospital de Portimão. Isto porque o número de altas de quarta-feira para quinta-feira permitiu imediatamente suspender esta medida no Hospital de Portimão. Em Faro, curiosamente, a medida foi suspensa no mesmo dia quando o PSD, ao final da tarde, apresentou o requerimento para esta audição. Mas convenhamos, eu acho que há para esclarecer, que seja tudo esclarecido. Mas há questões que devem ficar claras. Na prática, na prática não foram admitidos, não foram feitas cirurgias não urgentes na sexta-feira e na segunda-feira, e apenas no Hospital de Faro, porque em Portimão funcionou sempre. E há aqui um dado que o grupo parlamentar do PSD, permite-me que eu faça este repto, em particular o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que frisa sempre que é médico e que é o coordenador da bancada, é que eu agora fico à espera que sempre que um hospital em Portugal ativa o plano de contingência, o grupo parlamentar do PSD convoca a administração e a ordem dos médicos para vir cá, porque senão parece que há aqui uma mala pata em relação ao Centro Hospitalar do Algarve e uma tentativa de trazer sempre o Centro Hospitalar do Algarve para as notícias e para a Baila. Portanto, aquilo que eu agora espero do PSD é que daqui até ao final da legislatura, sempre que um hospital ativa o plano de contingência, o grupo parlamentar do PSD convoque a administração do hospitalar e a ordem dos médicos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre requerimento? Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PCP, obviamente, que irá acompanhar este requerimento, e até porque, pelo aquilo que acabamos de ouvir, é importante mesmo perceber e esclarecer-se o que é que aconteceu. Houve, efetivamente, uma interrupção ou um cancelamento das cirurgias que estavam programadas nos moldes que o PSD aqui apresenta, ou aconteceu aquilo que o grupo parlamentar do PS o disse aqui? E, portanto, parece-nos, de facto, importante que o Conselho de Administração possa aqui estar presente para efetivamente percebermos o que é que aconteceu, porque é que aconteceu e, mais do que isso, que medidas estão a ser tomadas para que estas situações não voltem a acontecer. Isto é que também importa perceber o que se passou, mas o que é que daqui para a frente está a ser feito para que tal situação não aconteça, porque obviamente todos nós, pelo menos, entendemos que o cancelamento, o adiamento de cirurgias são fatores que prejudicam, obviamente, os utentes e, no limite, é preciso dizê-lo, compromete, obviamente, e pode comprometer o agravamento do estado de saúde dos doentes. E, portanto, mas estão internados, alguns são ambulatório, alguns são ambulatório, não interessa. A questão é esta, a questão é se tem indicação para uma cirurgia é porque ela deve ser feita e tem que ser feita. E, portanto, era importante perceber essa situação, independentemente de estarem ou não estarem internadas. Se há uma indicação para intervenção cirúrgica, ela tem que acontecer e deve acontecer nos prazos que os médicos e que os clínicos o identificaram. E, portanto, sem mais delongas, dizer que acompanharemos votando favoravelmente o requerimento.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre o requerimento? Mais algum dos senhores deputados? Faz favor, Sr. Deputado.
Apenas para fazer uma observação, porque porventura, os senhores deputados não tiveram acesso à documentação, à circular do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. E, no fundo, o que essa circular diz é que foi acionado o plano de contingência e que, ainda assim, o plano de contingência não é suficiente, ou as medidas que foram acionadas do plano de contingência não são suficientes para fazer face ao fluxo de doentes. E, portanto, toma-se aquela medida. E toma-se aquela medida, como digo e repito, para pessoas que já estavam internadas e cujo... Está lá escrito. Vejam e leiam. Está lá escrito. Foi noticiado. Então, se não é verdade, virá cá o Conselho de Administração e desmentirá esse facto. É tão simples como isso. Mas vejam, por favor, a circular, que é para não estarmos a discutir entre uma coisa que é a circular e o que não é a circular. Vejam a circular e depois
discutimos isso. Obrigada, Sr. Deputado. Obrigado. Então, para o Conselho de Administração vir, temos que votar. Portanto, estamos em condições de votar.
Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, passamos agora para o ponto 9, fixação da redação relativa aos projetos-lei do Bloco de Esquerda, do PSD, do PCP e do PAN sobre o artigo 15 da Lei de Procriação Medicamente Assistida. Têm com certeza a sugestão da redação final. Penso que já tiveram a oportunidade de ler. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma sugestão a fazer. Não? Então, alguém quer usar da palavra sobre este tema? Faz favor, Sr. Deputado Angela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Eu já tive a oportunidade de estar a falar com os colegas aqui em conversas laterais, porque eu confesso que tive algumas dúvidas relativamente à redação do 15 número 2 e também à primeira questão levantada pela DAPLEN, que diz respeito à republicação constante da última norma, do artigo 3º, destas alterações que ora fazemos. A circunstância com que nos deparamos é o facto de ainda estar um processo legislativo e, portanto, haver ainda uma iniciativa referente a algumas das questões que foram levantadas pelo Tribunal Constitucional no que toca à gestação de substituição, e, portanto, digamos que temos metade das situações tratadas e uma outra parte que ainda não está. E, portanto, a sugestão da DAPLEN é que não se faça já a republicação, porque entende que depois teria que ser republicado novamente, também na circunstância de ser aprovada esta iniciativa que ainda estamos a trabalhar no grupo de trabalho, e, portanto, teria que ter indicação expressa em todos os números dos artigos declarados institucionais com força obrigatória geral pelo referido acórdão. Eu tenho algumas dúvidas sobre isto. Eu penso que nós não devemos retirar a questão da republicação, mas é só a minha opinião, porque não me parece, aliás, nós não temos a certeza do que é que vai acontecer relativamente a esta iniciativa, não sabemos sequer se ela vai ser aprovada, e portanto estamos quase no final da sessão legislativa e eu não me parece muito correto que não seja republicada a alteração destas iniciativas todas que deram lugar a um texto comum e que já está aprovado e que agora estamos aqui a debater a redação final. Mas estou a tentar suscitar uma discussão, Sra. Presidente, que era para percebermos.
Sra. Deputada,
é
eu percebi a sua questão, mas hoje o que nos propõe é que fixemos a redação, não é a publicação. Não sei o que é que os senhores deputados têm a dizer sobre isto. Faz favor, Sr. Deputado Isabel Moreira.
Bom, em relação ao artigo 15º, chegámos a um acordo que está correto. Nós tínhamos chegado à conclusão no grupo de trabalho que faria sentido a republicação, precisamente pelos argumentos que já foram aqui aduzidos. Ou seja, primeiro porque se torna, de facto, muito mais fácil a leitura a lei da PMA e com a importância que tem esta alteração com este regime transitório e, em segundo lugar, porque o regime da estação de substituição não sabemos se termina a tempo da legislatura ou não, e, portanto, eu penso que era... E houve pedidos nesse sentido e, portanto, se pudesse ser feita a republicação, nós entendíamos que deveria manter aquilo que foi pedido no grupo de trabalho.
Senhora doutora Luísa...
Não aceitamos,
portanto...
Aquilo
portanto...
que a Comissão faz, ou aceita as sugestões da DAPLEN ou não aceita. Se não aceitar, fica como foi votado em plenário.
Portanto, pronto.
E a votação em plenário?
Pronto, é o nosso direito, é não aceitar a republicação. Mas então também não fixamos o resto do texto.
Não, fixa-se, mas não se aceitam-se... Se eu percebi bem, aceitam-se todas as sugestões.
Aceitam-se todas as sugestões, exceto a republicação.
Pronto. Então vamos fixar a redação final, mas não aceitamos a sugestão da republicação, porque consideramos que o texto fica melhor e mais esclarecedor como já estava, não é? Eu li agora. Faz favor, Clara, até agradeço para nos ajudar aqui nesta questão.
Efetivamente, também acompanhamos que fica a republicação, sendo certo que o decreto que a DAPLEN nos envia já não tem o artigo da republicação e, portanto, é preciso que fique claro que no decreto a publicar tenha efetivamente o artigo, portanto, o artigo 3º e haja uma nova renumeração dos artigos. Pois. Isto tem que ficar muito claro, não é? Porque neste momento no decreto que nos foi enviado na proposta da DAPLEN não aparece e portanto tem que ficar o artigo 3º como republicação, portanto tem que ser renumerado novamente o decreto de forma a que
mas
contemple
é
a republicação.
Aqui. Portanto, para que conste, o que a Comissão delibera é que seja republicado como foi aprovado na sessão plenária, é isso?
Sim, com as sugestões
feitas, exceto com a exceção do
exatamente. Artigo. Exatamente.
Muito bem, penso que está tudo esclarecido e que assim podemos fixar a redação com as devidas alterações. Senhoras e senhores deputados, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão para o ponto de outros assuntos. Parece-me que não. Vamos então passar, não sei se à audiência da senhora Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, mas ontem já foi ouvida no âmbito do grupo de trabalho da PMA, mas agora é sobre a degradação progressiva das suas condições de funcionamento. Senhoras e senhores deputados, um compasso de espera de 2 minutos e espero que não se ausentem todos da sala.